presenta al profesor Paulo Freire.
Es verdaderamente un gran orgullo contar con la presencia del profesor Paulo Freire, educador brasileño, figura cimera en América Latina de la propuesta de una educación transformadora como práctica de la libertad. El profesor Freire, autoridad mundialmente reconocida, tiene cerca de 18 o 20 libros publicados, de los cuales todos los que estamos en este auditorio hemos sido sus lectores. Como director del Congreso, sentí un profundo sentido de satisfacción saber que algún día, aquel hombre a quien yo leía desde los últimos años de mi bachillerato y a quien leí asiduamente durante la universidad, estaría sentado a su lado. Hoy, conmocionado, fuertemente emocionado, puedo decir, este sueño de adolescente y de joven profesional se ha cumplido. Yo quiero compartirlo con ustedes, el profesor Paulo Freire.
De quando em vez eu leio o que eu escrevo em lugar de hablar, sem que hubiera escrito. De qualquer maneira, sin embargo, el gusto de hablar libremente, sem esquemas, é tão grande que, aun quando eu escrevo, eu termino reescrevendo o que eu escrevi. Hoje dia, à la tarde, agora, eu estou com um texto, desde logo eu digo que não é isto todo aqui, é menos. Estou com um texto e vou tentar fazer exatamente este exercício de, ao ler, de quando em vez, comentar o próprio texto que eu escrevi. O tema que me has proposto habla de educação e participação comunitária, desafios del outro siglo. Eu saquei esta última parte do subtítulo e quedei com educação e participação comunitária. De qualquer maneira, minha experiência mais recente, todavia, está muito centrada em participação comunitária enquanto um processo político e muito diretamente ligado ao sistema escolar público. Pero quem não está trabalhando em um sistema escolar, quem está trabalhando em saúde, por exemplo, em áreas populares, há simplesmente que fazer o exercício mental de onde eu hablo em relação da comunidade com a escola, pensar la comunidad con su trabajo, por ejemplo, al nivel de la salud. O sea, hay que hacer simplemente algunos cambios, algunos ejercicios para aprender la significación de mi texto. Ahora yo voy a empezar la lectura que, como dije, de cuando en vez será añadida de comentarios hechos ahora. Una dificultad inicial es que, obviamente, yo escribí el texto en mi lengua y ahora yo voy a traducir, lo que no es, es mejor cuando yo no tengo que traducir, porque ahora cuando obligado a traducir, esperando que un día los latinoamericanos de lengua hispánica se comporten como nosotros los brasileños, que entendemos los compañeros de América Latina hispánica sin nunca haber aprendido español. Y ustedes nunca nos entienden, jugamos. Cuando un brasileño viene a América Latina hispánica, él ya viene perdido en la guerra, porque tiene que hablar castañés o portuñol. Mientras, cuando ustedes van allá, no han que pensar en traducir nada, hablan castellano perfectamente, sin problema ninguno, y nosotros, oh, muy bien, entendemos todo. Y aquí ahora yo tengo un texto que hasta me gusta, pero me gusta en mi lengua, ¿no? Y voy a tener que traducirlo, ¿no? Y ustedes perdonen, ¿no?, mi mala traducción. En un primero acercamiento al enunciado educación y participación comunitaria, que guarda en sí el tema o lo esconde, sobre qué debo hablar en esta tarde, me parece fundamental que de él, ¿no?, tomando distancia, alcance la substantividad del tema. ¿Qué quiero decir con esto? Y ahora ya salgo del tema, del texto. Lo que yo quiero decir es que tengo aquí frente a mí, porque me fue dado por ti, yo tengo un puro enunciado. Y el enunciado es exactamente educación y participación comunitaria. Y me piden que yo hable sobre esto. ¿Y qué debo yo hacer en primer lugar? No empezar sobre educación y participación comunitaria, sino que hacer un ejercicio que en el fondo es una experiencia epistemológica, que es la experiencia siguiente. Yo tomo el enunciado como si fuera un objeto, y lo es, un objeto de mi curiosidad. Yo me alejo de él epistemológicamente hablando y no físicamente hablando y no geográficamente hablando, porque del punto de vista del espacio yo estoy cerquita del enunciado, yo lo toco aquí, pero me alejo epistemológicamente, isto es, alejarme epistemológicamente significa exactamente abstrair. Isto es, yo hago ahora una experiencia fundamental sin la cual no conozco, que es la experiencia de hacer una abstracción de la materialidad del contenido que yo quiero desvelar. Isto es que es tomar distancia, epistemológicamente hablando. Y es interesante que la única forma que uno tiene de se acercar al objeto es tomar distancia del objeto. epistemologicamente hablando, hay una contradicción dialéctica. Yo no puedo apreender el objeto si yo no me alejo del objeto. Entonces, cuando yo me alejo del objeto, yo lo aprendo. Es esto que yo propongo aquí. Y ahí dije, tomando distancia del enunciado, alcanzar la substantividad del tema que el enunciado esconde. Quer dizer, de la significa, aprender la significación más profunda del tema que está contenido en el enunciado y que a poco y poco se vai exteriorando, vai tomando forma en el propio enunciado. En último análisis, lo que el enunciado sugiere es que, partiendo de una comprensión crítica de la práctica educativa, así como de una comprensión crítica de la participación comunitaria, nos alonguemos en consideraciones y análisis en torno de sus relaciones. Es decir, lo que interesa aquí, y el enunciado sugiere la estructura del pensamiento que busca se acercar ahora por la distancia de este enunciado, lo que el enunciado sugiere no es que yo hable de educación, no es que yo hable de participación, es que yo hable de educación, que yo hable de participación para poder entender educación y participación. No, no sé si queda claro. E no fundo, eu tenho frente a mim aqui um texto que está metido em seu próprio contexto e que eu não posso entender se eu não hago uma operação. Primeiro, eu vou fazer outra operação. Vocês me perdonem, mas isto aqui é como Recife. E Recife, minha terra, é uma ofensa andar com isto. Não? Então, eu vou sacar. Melhorou. O que eu estava dizendo é o seguinte, a operação que temos que fazer, não somente com isto que está aqui, mas com a sida, por exemplo, com um objeto qualquer de conhecimento, um baço, se eu quero conhecer, demanda de mim que eu, tomando distância del objeto para me acercar dialecticamente del objeto, eu empiece a fazer uma coisa que os epistemologistas chamam de cisão del objeto. Quer dizer, que é a cisão del objeto? Cindir, eu creio que cisão vem de cindir em espanhol, não? É, creio que excisão. Cisão é brasileiro. La excisão, não? É exatamente o processo de cindir o objeto em partes, não? De partir uma totalidade objetiva. Lo que eu vou tentar, isto em outras palavras, é o processo de análise. O análise, que é uma operação normal de dicho gente, o análise é exatamente isto, é a operação através da qual a mente epistemologicamente direcionada hacia o objeto empieza a cindir-lo ou a escindir-lo em suas parcialidades, para em seguida retotalizar la totalidade que foi escindida. O processo de retotalização de la totalidade que foi escindida é exatamente a síntese. Hacemos isto diariamente, não? Diariamente, como homem e mulher. Toda vez que, como ser humano, toda vez que estamos buscando a compreensão mais profunda de um objeto, hacemos isto. E é exatamente nisto que eu fundamento a teoria do processo de codificação, não? E de descodificação. Bem, estou se repetindo a leitura. Me perdoe, ler um texto é sempre uma coisa que cansa quem escuta. É terrível. Pero a mim não havia outra salida, porque eu teria dificuldade de dizer as coisas que eu disse aqui sistematicamente se eu não as leira. Quienes vêm a congresso pagam um pouco também por estas coisas. Tem que aguentar um certo cansaço. Não? Em última análise, o que ele enunciado sugere é que, partindo de uma compreensão crítica da prática educativa, assim como de uma compreensão crítica da participação comunitária, nos alonguemos em considerações e análises em torno de suas relações. O que me interessa realmente conhecer é a relação fundamental entre educação e participação comunitária, e não uma nem somente a outra. E as duas relacionando-se dão lugar a um terceiro objeto, que é aquele que eu vou tentar compreender aqui. Em torno de como, haciendo educação em uma perspectiva crítica, progressista, nos obrigamos, por coerência, a engendrar, a estimular, a favorecer em la própria prática educativa el ejercicio del derecho a la participación por parte de quienes estén directa ou indirectamente ligados ao quehacer educativo. Quer dizer, se eu tenho uma opção progressista, democrática, como educador e, por lo tanto, como político, se minha opção é uma utopia democrática, em que a liberdade é uma hazaña que eu assumo a todo momento e a todo instante. Se eu sou isto e coerente com isto, não há dúvida nenhuma, então, de que em minha prática educativa não há outro caminho sino estimular, engendrar participação comunitária. Não sei se queda claro, quer dizer, para mim, então, empiezo aqui a declarar que, para mim, em uma postura coerente, uma educação de gusto democrático coincide precisamente com o esforço da invenção participativa. E é importante subrayar que, em América Latina, isto não existe. A participação comunitária, a participação individual é algo que há que ser inventado por nós outros. É uma invenção política, não simplesmente artística. É uma invenção política, porque não há-se parte La participação não toma parte enquanto postura política de la formação latino-americana de natureza profundamente vertical e autoritária, solamente rompida de quando em vez em Latinoamérica por algum tipo de experiência em las culturas chamadas nativas de natureza associativa, como o caso de los mutirones em Brasil, por exemplo. Fora disto, a participação é uma invenção política que tem que ser hecha para que a democracia em América Latina siga, não, como estamos tentando. Assim, empecemos a pensar um pouco e em voz alta sobre o que entendemos por prática educativa. Isto é, minha preocupação agora é fazer uns comentários em torno da prática educativa, depois outros em torno da participação comunitária, e aí cerro com as duas juntas. E agora me propongo a fazer uns comentários. Claro que puxa, há 30 anos que eu escrevo sobre estas duas coisas, alguns livros. De maneira que, então, agora eu não poderia escrever um pequeno texto dizendo as coisas todas. Então, seria um mês aqui com essa gente parada, morrendo, não? E eu também. Há que fazer uma síntese. Derremos a compreensão de uma certa prática educativa, la progressista, para mais à frente, e nos fijemos agora no esforço de inventariar, se diz em espanhol, inventariar, conotações de la prática educativa que tanto estão presentes se la prática é progressista, ou se la realiza, ou se realiza, não, se uno la realiza para tentar mantener el status quo. Se es una prática neoliberal, pós-modernamente conservadora, uma paradoja que estamos vivendo muito hoje, a pós-modernidade conservadora. E há que dizer, e há que proclamar. E há pós-modernidade progressista. O que não há é o que se sugere às vezes, uma espécie de pós-modernidade assexuada. Não sei se está certa esta expressão. Uma pós-modernidade que é como se nascera por decreto de Deus, e que chega ao mundo sem sexo nenhum. Por isso, na pós-modernidade, que declara que as classes sociais se acabaram e que a peleia histórica terminou e que a própria história se acabou e que não há mais que pensar em utopias nem em sonhos. Esta é uma pós-modernidade vierríssima, tradicionalíssima, reacionária. Não tenho nada a ver com ela. Nada. Respeito, como um bom demócrata, respeito os pós-modernamente conservadores, pero tenho outra postura. Não tenho rave deles, não, pero não posso, hasta que convivo com eles, posso fazer isso, pero não concordamos. O que é um direito mil e deles. O que eu digo aqui é que o que me preocupa aqui, não importa se a prática educativa é conservadora ou progressista, o que passa é que qualquer delas duas tem determinados núcleos, determinadas conotações que eu diria universais. A partir de dois, três, quatro destes núcleos se diferenciam. E incluso a posta em prática das conotações de que a que eu me joarei referência, se a posta em prática se hace de forma diferentemente em se la se és progressista ou se não lo és. Lo que nos interessa agora é surpreender certos núcleos fundamentais que hacen com que podamos dizer isto é uma prática educativa ou isto não é uma prática educativa. Isto é, a especificidade da prática. Me parece que o primeiro aspecto a subrayar é que a prática educativa é uma dimensão necessária da prática social, como a prática produtiva lo é, como a prática cultural, como a prática religiosa, como a prática embelezadora, se diz, a prática estética lo é. Enquanto prática social, a prática educativa, em sua riqueza, em sua complexidade, é fenômeno típico da existência. Por isso, por ele mesmo, é fenômeno exclusivamente humano. Eu intento explicar isto aqui. Me gostaria de fazer uma pergunta a vocês, não como este tipo de... Há cantantes que fazem perguntas ao auditório, quer dizer, os cantantes necessitam que o auditório constantemente cante com eles, e este não é meu caso. Mas a pergunta que eu hago, que eu vou fazer aqui agora, não é demagógica. Ustedes, afinal de contas, eu estou falando não a vocês, me gostaria de falar com vocês, e que é diferente. E por esta razão, eu digo, se vocês preferem que eu me restrinja solamente ao texto, a questão se acaba mais rápido, não quer dizer... E aí eu leio o texto, que me parece que está lúcido. Não? Há possibilidade de acompanhar, de segui-lo. Não? Agora, se vocês aceitam, se eu vou fazendo estes como é? Parênteses, eu vou alargar o tempo. Não? Então, tá. Então... Sim. Enquanto prática social, a prática educativa em sua riqueza, em sua complexidade, é fenômeno típico da existência. Por ele, porque eu distingo a existência da vida. Isto é, a existência é algo muito maior que a vida. Não haveria existência sem vida, pero a vida não é suficiente para explicar. Não tanto, a vida é menor. O conceito de vida cabe no conceito de existência. Isto é, a existência é uma invenção nossa, a vida propriamente não. Pela existência foi uma criação que hicimos com os materiais que a vida nos ha oferecido na história. Criamos a existência. Por esta razão, para mim, um dos problemas do fim deste milênio, um dos problemas que temos para enfrentar a saúde, a questão da sida, a questão do ambiente, a destruição da vida, um dos problemas maiores que temos no fim do milênio é poner a existência à altura da vida. Isto é, Será que podemos ou não podemos? Eu creio que sim. Quer dizer, pero temos que pôr a existência à altura da vida. Senão, não vai. A existência humana não tem o ponto determinante de sua caminhada fijado em la espécie. Isto foi passo extraordinário que hemos dado, homens e mulheres. Em determinado momento de la trajetória histórica, fuimos capazes de sacar de la espécie nuestra la decisão de las vidas individuales e poner em nós outros. Somos diferentes de los animales, de los pájaros, que apesar de hacer coisas extraordinárias e de muitos de ellos salir também pouco e inventar, fuimos capazes de nos tornar quase exclusivamente inventores de la existência e criadores de la história, de que terminamos também por ser criados, ou por la qual terminamos por ser criados. E isso tem que ver com esta possibilidade de deixar de ter o ponto de determinação em la la espécie. Por lo tanto, superamos o determinismo de la espécie e passamos a ser solamente condicionados histórica, genética e culturalmente. Pero condicionamento del qual temos consciência e, por lo tanto, porque temos consciência que somos condicionados, podemos superar o próprio condicionamento a que estamos submetidos. Esta, me parece, esta é a grande aventura histórica, que no fundo é uma hazaña, se diz hazaña, que é façanha, me gusta mais a palavra brasileira, é uma façanha da liberdade. Não? Benedito Croce. Democrática é exatamente a educação que insiste em chamar